Aula Aberta.
Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Eu, Thales Ribeiro, apresento para você o Aula Aberta, o programa que traz um espaço de reflexão com base nos assuntos abordados durante os eventos da Fapcom e dos conteúdos ministrados em aula. Nessa edição, você confere a palestra do Data Strategy Leader e ex-aluno da Fapcom, Eliel Guilhem.
E aí, gente? Tô nervoso agora que o Fatigate tá aí. E aí, professor? Bom, fiquei com... Não tinha como, da ferramenta, não permitiu. Erro da ferramenta, desculpa, eu juro. Eu fiquei com o tema mais denso, né? Eu sou Eliel, mais conhecido como Jesus. Amém. Eu não faço ideia do porquê disso, tá? Eu tenho 28 anos e... são cerca de 8 anos aí trabalhando com análise de dados e há cerca de 5 anos que eu lidero o time de Data Strategy da Wieden Kennedy. Alguma das contas que eu já atendi, então, Mondelez, Subway, Facebook, Sprite. Pode pular. Eu sou do interior. Eu vim de uma cidade chamada Botucatu. 10 anos atrás eu estava lá. Fazendo a mesma coisa que muitos dos jovens que saem da escola fazem, que é ir trabalhar em uma das fábricas da região. No caso, eu tinha estudado mecânica e elétrica e estava trabalhando na fábrica Caio Induscar, que, mesmo que vocês não conheçam esse nome, provavelmente vocês já entraram em algum desses ônibus que a Caio Induscar fabricava. E, bom, eu queria vazar de lá, que nem louco, né, porque... acho que eu não sou bem o melhor perfil para se trabalhar numa fábrica, né? Não tenho nem tamanho para isso. E eu queria vir para São Paulo e trabalhar com cinema. Então, larguei o trampo lá quando eu consegui uma bolsa para estudar na IMB Morumbi. Cheguei aqui em São Paulo e, em todo o processo burocrático da IMB Morumbi, eles me tiraram a bolsa e eu fiquei chupando o dedo e vim para cá à toa. Corta, passam-se meses... eu tentei de novo o ProUni e uma das últimas opções tinha lá ainda para colocar, achei rádio e TV numa tal de Fapcom, né? Falei, nossa, o que é isso daqui? Entrei lá no... joguei no Google, descobri, a nota não tá ruim no Mac, né? Coloquei e foi a que eu passei e vim para Fapcom, mega feliz, assim, pensando que ia rolar esse meu sonho de trabalhar com cinema, que, como vocês podem já perceber, não foi o que aconteceu. E não foi bem o que aconteceu, porque, cara, eu fui vendo que... eu fui entendendo o mercado, né? Entendendo o mercado de comunicação no geral. E eu fui vendo que esse de audiovisual, ele era difícil, ele é agressivo para uma pessoa que, como eu, que não tinha condições ali naquele momento de estar desbravando qualquer tipo de trabalho só para entrar. Na época, eu ficava pulando de casa em casa, morando de favor. Então, eu precisava logo achar um lugar para eu poder me estabilizar e começar a pensar na vida. E aí a galera falava muito para eu procurar agência de publicidade, porque não era tão tradicional, eu ia me dar bem, eu poderia procurar mais facilmente estágio. Saí disparando o currículo e fui chamado para trabalhar numa agência pequena, o que é bom porque todo mundo que começa em agência pequena acaba passando por várias áreas, né, dentro da publicidade. Então, eu conheci conteúdo, mídia, planejamento. E uma das áreas ali que eu percebi que eu tinha uma certa facilidade e quase ninguém queria tocar, era a área de métricas. Então, passei a fazer alguns relatórios de campanha para os clientes, entendendo acessos ao site, entendendo o quanto que um conteúdo engajava ou não. E nessa eu continuei. Fui seguindo ali, porque pelo menos eu estava dentro da comunicação, eu pensava, a hora que eu sair da Fapcom, eu consigo algum dinheirinho para ir para o audiovisual. Quando eu estava gravando meu TCC, na época me chamaram daí para ir para a Wieden. E a Wieden foi um lugar que eu me apaixonei, curti muito ficar lá. E lá eles me deram muita liberdade e autonomia para eu trabalhar dados da forma que eu acreditava e achava que era certo através da criatividade, coisa que em outros lugares eram muito difíceis, porque tudo era relatório, relatório, relatório. Então, eu falei, ah, eu vou dar mais um aninho aqui, né? E depois eu realmente começo a afundar a cabeça em outras coisas que eu quero fazer. E, bom, acabei continuando também na hora. Pode pôr. Beleza, dados, né? Todo mundo aqui escuta, vê notícia pra todo lugar. É Cambridge Analytica, é Facebook, tudo quanto é escândalo. YouTube sendo multado. Você pode não trabalhar numa área mais técnica, você pode não entender exatamente como que se trabalha com dados, mas todos vocês já tiveram contato com essas últimas buzzwords da vida, né? Tudo isso está muito atrelado a notícias que você vê falando Big Data, Data Science, e tudo isso meio que começou lá por 2006, quando um economista londrino, pode pular, ele falou que os dados eram o novo petróleo. Isso basicamente, ele estava querendo falar que, assim como o petróleo ele precisa ser refinado, os dados precisam ser analisados. E tudo que veio a partir daqui era basicamente mostrando, era uma tese, assim, um entendimento que as empresas que tivessem o domínio dos seus dados, soubessem trabalhar com eles, interpretar eles e tirar aprendizados deles, estariam na frente, estariam conseguindo lucros, estariam conseguindo ocupar mercado. Assim como o petróleo precisa ser refinado, dados precisam ser analisados. Beleza. Essas buzzwords, uma delas é data-driven. É uma buzzword relacionada à sua empresa ser orientada a dados. Então, todo mundo meio que da área de marketing, principalmente, de qualquer empresa, seja grande ou pequena, começa a olhar para cá, começa a querer ser orientado a dados para falar, ah, isso é tecnológico, ah, eu entendo de tudo, eu estou conseguindo tirar o melhor dos aprendizados. Isso acontece muito nessas áreas. E é uma das palavras que mais está em voga ultimamente, tipo, hoje estamos no pico de interesse, de principalmente aqui no mercado do Brasil, da galera está buscando isso, a orientação a dados. Você pode perceber com esse gráfico, pode ir, que essa jornada rumo à maturidade de dados já começou aqui no Brasil, assim como tem lá fora. Pode passar. Esse aqui é um estudo do Google com o BGS, em que eles quiseram entender a maturidade de dados nas empresas brasileiras e eles separaram as empresas em 4 grupos: nascente, emergente, conectada, multimomento. A maior parte das empresas estão aqui no segundo passo, que é emergente. Isso aqui, eu até acho que é uma mentira isso, na verdade, está um pouco mais para trás, porque essa pesquisa eles fizeram com os CEOs da empresa. Então é muito fácil você chegar no cara, entrevistar ele e falar, ah, você trabalha com dados? Tem lá uma galera fazendo análise? Ele fala, nossa, tem um monte. Não sabe nem do que está falando. Então, tipo, se bobear, está bem mais para cá. Pode ir. Então, tem um longo caminho ainda para as empresas se tornarem efetivamente data-driven e assumirem uma cultura analítica. Tá, mas por que iniciar essa jornada com dados, né? Basicamente, tell me why, né? Aqueles. Basicamente, dinheiro. Empresas que são orientadas a dados, elas são mais valiosas. Vocês reparam que a cada ano que passa, as empresas petrolíferas vão ficando para trás e são as empresas orientadas a dados que vão ocupando as maiores posições de lucro. Hoje, todas as principais empresas que estão no topo trabalham com dados. Para você trabalhar com dados, você precisa de toda uma cultura analítica. E é daí que vem um dos termos, pode pular aí, do Business Intelligence, que foi um dos primeiros termos que eu entrei em contato quando eu comecei a trabalhar em agência e comecei a analisar dados e que eu queria muito que tivessem me ensinado um pouco disso em faculdade e acredito que até hoje ainda está longe disso acontecer. Business Intelligence é um conceito. Basicamente, são métodos que visam tomadas de decisões baseadas em dados e informações recolhidas em diferentes fontes. O Business Intelligence é você refletir sobre esse trabalho de análise de dados, sobre o que isso pode vir a se tornar. Pode ser uma nova estratégia, uma oportunidade, um objetivo de negócio. E às vezes não é exatamente uma pessoa que vai estar ali trabalhando com dado, mas o conjunto de pessoas de áreas diferentes que estarão munidas de informações e estarão tomando uma decisão juntas a partir de um outro dado. Elas já estarão fazendo Business Intelligence. Como que é esse processo? Basicamente, aqui você tem um exemplo de uma pirâmide do conhecimento em que como você tornar do dado puro até uma sabedoria. Basicamente, dados brutos, dados que não são estruturados, você precisa dar características a eles, você precisa dar significados a eles. E a partir do momento que você passa a dar uma compreensão acerca deles, você passa a ter informação, você começa a entender do que se trata. Para isso, você precisa coletar dados, você precisa pesquisar, você precisa juntar, e você passa a entender perguntas como do que se trata, o que é, onde, quando, são informações menores nessa pirâmide, na base dela. E conforme você vai entendendo o contexto, entendendo do que se trata esses dados, juntando mais partes e fazendo mais reflexão, você passa a entender como que você chegou até esse resultado e por que você chegou a esse resultado. Eu sei, parece esquisitaço, né? Vamos pular já para o próximo slide. Algumas premissas, aqui eu vou mais falar sobre... Eita, desculpa o keynote, veio gente. Aqui eu vou emendar um pouco, então, como que essa expertise de dados funciona, então, dentro das agências de publicidade. Basicamente, não é departamento de relatório, fujam de lugares que seja departamento de relatório. A gente não deve produzir simplesmente relatório pelo relatório, mas ele tem que gerar algum impacto. Não existe padronização nas agências, cada lugar trabalha de uma maneira diferente. É diferente da mídia, da criação, do planejamento, que você vai encontrar meio que uma padronização e você pode mudar de lugar para lugar e a função acaba sendo parecida. Análise de dados não, porque as skills, habilidades necessárias entre plataformas são diferentes. Então, é muito provável que você chegue a um lugar novo e você vai ter que ter novos conhecimentos para adquirir. Não confundir BI com Data Science, que Data Science é basicamente a análise de dados, só que variedade de dados, velocidade de dados e inteligência artificial, machine learning, você vai para um outro caminho que não é necessariamente do BI, porque BI você pode fazer com poucos dados também, não importa o volume. Data Science você precisa de um grande volume, variedade e velocidade. Entender como as pessoas tomam decisões é fundamental, porque pensa assim, imagina que eu estou falando com esses caras aqui, eu chego com meus dados para eles e falo, cara, seu vídeo é uma merda, tá ligado? Imagina, se eu falo isso, ele vai cagar para mim, ele vai ficar puto comigo e não vai fazer o que eu espero que ele faça através da minha análise. Então, eu tenho que pensar, putz, como que os Eduardos vão aceitar o que eu analisei aqui nos dados? Para não parecer que eu estou tipo, mano, o cara tá querendo apontar o dedo no meu trabalho, sabe? Então, é muito importante você saber com quem você está falando também, quem que vai escutar a sua análise, porque você quer tirar algo dali também. Então, entender quem é essa pessoa que vai receber a sua informação é útil para você conseguir fazer com que ela faça o que você quer que ela faça. E equipes multidisciplinares são mais eficientes. Próximo slide vai ficar mais claro isso. Pode ir. Aqui você tem um panorama das plataformas digitais que existiam em 2012. Todas essas plataformas estão divididas em vários setores de conhecimento, então, e-mail marketing, CRM, redes sociais, vídeo. Imagina que uma pessoa conseguir compreender todo esse universo ou apenas um deles já é muito difícil. Cada um deles vão ter uma forma de você estar extraindo dados e estar trabalhando com eles. Pode passar mais um? Esse é o atual cenário. Isso aqui aumentou em mais de 7.000% e não vai parar. Então, do dia para a noite, novos mercados nascem e morrem, seja dentro da publicidade, seja dentro de áreas de tecnologia, seja dentro da área de qualquer área que vai estar trabalhando com dados. Do dia para a noite, tudo isso acaba. Então, é humanamente possível que uma pessoa dê conta de trabalhar com tudo isso daqui. Então, é por isso que é interessante você entender quais são os problemas que você quer resolver e saber aplicar as skills certas, porque você não vai encontrar uma pessoa que saiba tudo isso daqui. Pode ir, aqui é o crescimento. Acho que deu para entender, né? Então, que é, no mínimo, complexo entender esse cenário e o quanto que a variedade de plataforma, dados e conhecimento técnico, né, torna... Isso aqui, às vezes, é um bicho de sete cabeças, mas eu juro que não é, gente, não é tão bicho assim. É importante, então, você delimitar o que você quer atingir. No meu caso, eu tenho isso como missão: usar dados para identificar problemas e oportunidades para inspirar soluções criativas. Acho que agora vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem como que isso na prática acaba funcionando. Aqui, por exemplo, é uma campanha de Rolls que a gente fez, em que, na época, não estava rolando essa campanha, tá? Esse aqui foi do produto Rolls Mini, o lançamento do novo Rolls Mini. Antes, a gente estava com uma campanha que todo mundo que chegava lá nas redes sociais estavam reclamando do produto e estava xingando o Rolls. E o cliente já estava querendo colocar uma nova campanha na frente. A gente analisou o que as pessoas falavam a respeito de Rolls, levantou isso para o cliente e falou: cara, não vamos levantar uma nova campanha e colocar ela online, porque vai todo mundo continuar xingando o Rolls, ninguém vai dar a mínima atenção para a sua campanha, você vai estar jogando dinheiro no lixo. Então, a gente levantou para entender como que essas conversas aconteciam, do que elas se tratavam. Então, a gente percebia que a repercussão negativa era principalmente por conta dos diabéticos, que eles tinham mudado a fórmula e ela passou a ter açúcar. Então, basicamente, acabou com um público que gostava muito da bala e não podia mais consumir ele. A gente precisava dar um jeito de voltar com a fórmula antiga para poder fazer qualquer outro tipo de campanha. Então, daqui conseguimos sair com um briefing, sair com um vídeo para a criação relacionado a como dar um fim a essa repercussão negativa e voltar com a fórmula antiga. Conseguimos definir uma estratégia de interações também, porque esse cara, ele era o personagem do filme que explodia o último lote de Rolls Mini que tinha açúcar. A partir do momento que ele explodiu, voltou a fórmula antiga e a gente passou a usar ele como personagem para interagir com a galera nas redes sociais. Então, isso acabou gerando mais engajamento e mais pessoas para verem a campanha também. E a reversão do sentimento negativo que a gente conseguiu. Pode ir. Aqui, outro caso é receitas a dois, sonho de valsa. O dado que a gente conseguiu aqui, através do Google Trends, sobre como que as pessoas pesquisavam sobre sonho de valsa. E a gente descobriu que, diferente de todo o mercado de chocolates, sonho de valsa tinha um pico de busca no Natal e não na Páscoa. E, por que isso? Por que que todo mundo está pesquisando durante o Natal? E conforme a gente foi vasculhando, querendo entender o motivo desse pico, a gente descobriu que era por conta do pavê, das receitas de Natal que as famílias faziam. E daqui surgiu um insight da gente ter uma plataforma online, um site de receitas, trabalhando com todas as receitas que a gente pudesse envolvendo o sonho de valsa. Porque assim a gente conseguiria trabalhar até de uma maneira orgânica e estar conseguindo atingir um grande público sem que o cliente precisasse gastar rios e rios de dinheiros. Pode ir. Aqui, a gente, é uma continuação, essa campanha de Lacta, de uma outra que era a respeito do tamanho do produto que tinha, acho que, diminuído, acho que era isso, e estava gerando repercussão negativa. Só que eles lançaram daí um novo produto, só que a galera ainda estava atrelando a essa outra redução e a gente sabia que ia continuar tendo comentários. Só que era top-down do cliente, a gente tinha que botar a campanha na rua, não importa a repercussão e o resultado disso. Então, beleza, como que a gente faz essa campanha acontecer sem que gere uma repercussão? Então, a gente fez todo o levantamento de formatos e canais em que evitasse qualquer tipo de interação entre as pessoas a partir da campanha anterior. E aí, nisso, a gente conseguiu reduzir drasticamente os comentários sobre o produto, sobre a redução do tamanho. Esse aqui é bem legal, principalmente para produtoras, que eram três filmes de Five Star que a gente ia fazer baseado em comentários. Então, a gente ia colocar um post lá na página de Five Star chamando a galera para continuar uma história. Então, o post falava assim: era uma vez um cara normal que comeu um Five Star e achou que podia e você tinha que continuar a história desse cara. E nisso foi uma avalanche de 5 mil comentários nesse post da galera contando uma história e tudo. Um puxando um atrás do outro. Essa campanha, desde o planejamento dela, ela atrasou muito o cronograma. Então, quando a gente tinha que entregar o roteiro para a produtora, que era numa segunda-feira, o post ainda estava rodando numa sexta. Então, todo mundo tinha que levantar o máximo de informação possível e criar esse roteiro durante o final de semana. Quando a gente sabia que a criação estava mega perdida, não sabia por onde começar, a gente produziu um relatório especificamente para eles. Então, a gente analisou tudo que foi falado nesse post, quais são as histórias que mais tinham gerado engajamento, tentando identificar quais eram os personagens que apareciam nas histórias da galera, o que esses personagens faziam, quais eram a ambição deles, o que é o objetivo, como que eles se moviam. Então, começou a aparecer alienígena, dinossauro, with lasers, voando. Então, a gente condensou tudo isso de uma maneira que ficasse mais clara e fizesse sentido para a criação, e eles conseguiram produzir os roteiros em cima desses relatórios. Então, foram 3 filmes baseados nessas análises, e além de otimização de conteúdo que a gente fez na mesma pegada. Pode passar. Aqui, Mundo Chocolate, que olhando para a criação também, olhando para vídeo, você estava também fazendo essa pergunta antes, né? Como utilizar a mensuração de dados para vídeo. Esse daqui, esse primeiro vídeo de campanha, a gente percebeu que na primeira vez que ele estava sendo veiculado, a gente perdia muita gente em determinado segundo. E falava, mano, por que isso? E passamos a olhar o gráfico de retenção da galera que assistia esse filme. Geralmente a gente sabe que quando você olha para um gráfico de retenção de pessoas que estão assistindo um vídeo, geralmente ele cai em 5 segundos por conta do botão de skip do YouTube, o que não era o caso aqui. Tinha um momento específico que não era esse do skip que ele estava caindo. E a gente percebeu que era por causa da vinheta, que ela estava muito maior do que o público estava interessado em assistir. Então, antes que chegasse na parte divertida do vídeo, a galera já estava vazando. Então, isso deu um puta insight para a gente falar com a criação, cortar uns pedaços do filme e puxar outros pedaços para o vídeo seguinte. Então, os vídeos que vieram em sequência nessa campanha, a gente foi recortando ele baseado em como que as pessoas estavam assistindo ele. Pode ir. Facebook, uma campanha que está acontecendo agora, e basicamente, não sei se vocês chegaram a ver, mas tem essa versão da música Day Tripper, mas também tem uma versão da Mães, e a definição de como esses criativos seriam trabalhados e estariam sendo impulsionados foi definido em base de momentos culturais e grupos específicos que a campanha pudesse estar rolando e gerando engajamento legal para o Facebook especificamente. E Sprite também, que esse é o último, que acho que tem uma coisa interessante, que a gente teve que derrubar o criativo que a gente mais gostava. É que o Ligo Fresh são várias pílulas que a gente espalhou pela campanha para que tivesse dando esse momento de refresh para as pessoas, né? O conceito. E os nossos criativos favoritos eram alguns que tinham um estilo mais de vaporwave. E aconteceu que logo que a campanha foi ao ar, a galera que votou no Bolsonaro caiu em cima, achando que Sprite estava defendendo o Bolsonaro, porque eu não fazia ideia, inclusive, eles têm esse estilo entre eles para se falarem. Eu não sabia, tipo, ninguém sabia. A gente teve que correr para tirar a campanha meio que do ar com esses criativos e poder derrubar, porque, independentemente de postura política, era um tipo de associação que a Coca-Cola não queria fazer. Mas pensem que, do dia para a noite, dinheiro investido na produção daqueles criativos, a gente teve que derrubar para que minimizasse o tipo de associação. Enfim, acho que tentei passar aqui um pouquinho de como que essa análise de dados pode ser trabalhada em publicidade e criação. Eu sei, é meio denso às vezes, né? Quem sabe na próxima eu trago alguma coisa mais específica. Obrigado, gente.
O Aula Aberta de hoje fica por aqui. No próximo programa, você confere a palestra do locutor da TV Palmeiras e radialista formado pela FAPCOM, Luiz Carlos Júnior. Com produção e redação de Jéssica Silva, locução e sonoplastia de Thales Ribeiro, áudio de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio FAPCOM 2020. Agradecemos a sua audiência e até logo!